Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem nível na vossa companhia, e nós contamos estar na vossa, precisamente até às 14 horas. Iremos falar ainda das eleições presidenciais em Portugal, dia 18 de janeiro. As comunidades portuguesas, essas votam presencialmente dias 17 e 18 nos consulados ou nas embaixadas. Iremos falar também de duas deliberações pela Câmara de Paris, que foram aprovadas por unanimidade para prestar homenagem ao antigo presidente português, Mário Soares, aqui na capital. E depois vamos voltar a 2021 para evocarmos Loreta da Fonseca, 1936-2001, uma antifascista que foi obrigada a exilar-se em França com o marido Carlos da Fonseca e os cinco filhos, sem esquecer da sua luta, precisamente no bairro da Lata, de onde de Massi. Já lá vão uns anos, isto foi no início dos anos 70. E relativamente a esta questão, vamos continuar a dar uma volta pelas áreas consulares e para já vamos até Lyon. Senhora Emília Campos de Macedo, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Rádio Alfa, a todos os portugueses, a todas as portuguesas que estão a ouvir e aos que não são portugueses, mas que entendem a nossa língua magnífica, e um bom dia especial para toda a equipa da Rádio Alfa.
Muito obrigado, Conselheira das Comunidades, Áreas Consulares de Lyon e de Marseille. Ora, a primeira pergunta, Senhora Emília, aí nessa zona, quantas assembleias de voto é que vão haver?
Acho que houve aqui cortou a chamada, desculpa.
Ah, peço desculpa, estava eu a perguntar, aí em Lyon e Marseille, quantas assembleias de voto vão haver e que estarão abertas no dias 17 e dia 18?
É isso, temos o consulado de Lyon que está aberto à nossa comunidade, a todos os cidadãos que queiram ir votar, e vão estar lá a equipa magnífica do consulado de Lyon para receber todos os cidadãos, e temos também uma mesa de voto em Clermont-Ferrand, que é o nosso consulado honorário. E que também vamos estar lá o supercónsul honorário e a equipa que está em Clermont-Ferrand.
E no que diz respeito a Marselha, porque aí Marselha podemos ir mesmo até a Córcega, relativamente a Marselha.
Exatamente. Em Marselha vamos ter, bem claro, o consulado de Marselha, que está aberto à comunidade portuguesa. Uhum. Temos um em Ajaccio, outro em Nice, e uma mesa que foi aberta pela primeira vez este ano em Montpellier.
Em Montpellier. Bom, Mandara, por isso é que estamos também a ligar para si, e esse contacto agora que iniciámos, vamos continuar, evidentemente, no mês de janeiro, porque é bastante importante, e a Rádio Alfa pode ser ouvida aí, nessa zona, uhum, através do DAB+, tal como em Nice e por aí fora. Ora, portanto, estas assembleias de voto, uma pergunta, Sra. Emília, quem é que vai fazer centenas de quilómetros para ir votar?
Isso é um grave problema que nós temos aqui na região Ronalpo, porque nós temos uma jurisdição consular que é maior que Portugal e temos duas mesas de voto, uma em Lyon e outra em Clermont-Ferrand. Dia 17 e dia 18, ok, mas acho que é muito pouco para a comunidade que nós temos nesta jurisdição e para área. Quer-se dizer que há pessoas que vão fazer mais de 200 quilómetros para ir votar. Uhum. Notamente, no outro fim de semana estive em Grenoble para um jantar de solidariedade, onde esse sujeito veio à mesa e onde é que foi falado que há muitos portugueses que não vão vir de Grenoble a Lyon votar. Uhum. E é por isso que eu quero carregar no facto que o voto eletrónico seria o ideal. E é um apelo que, se tiver o nosso governo à nossa escuta, que é urgente, é uma prioridade termos o voto eletrónico, e acho que nós já por muitas reuniões que tivemos em Lisboa com os outros conselheiros, acho que é um facto seguro e que aí todos os portugueses teriam o direito ao voto, de ir votar. Porque aliás, é um acto muito importante.
Aliás, relativamente a essa questão, Sra. Emília, já tivemos, bom, o número de secretários de Estado das comunidades que tivemos, bom, a lista seria longa, mas havia uma, que a Sra. Berta Nunes, que tinha prometido um voto experimental, dizia ela, precisamente durante as eleições para o Conselho das Comunidades. Quer dizer, como diz o outro, os imigrantes, bom, meus amigos, enviem remessas, as promessas que nós fazemos não são para cumprir.
Infelizmente, nós, conselheiro das comunidades, nós fazemos tudo, tudo que nós podemos para convencer o governo que o voto eletrónico seria a solução ideal para que os nossos imigrantes que estão no estrangeiro possam votar. Mas não sei porque é que o governo bloqueia, porque notamente o Vítor Oliveira, que é o presidente do CRE da Europa, o senhor Paulo Marques em Paris, que é o vice-presidente do CCP Mundo, não sei, fizeram tudo e mostraram tudo, que é um acto seguro, é um acto menos, que custa menos dinheiro que enviarem às vezes as cartas registadas que não são recebidas porque as direções não estão
metidas
a dia, exatamente, atualizadas, e nós agora prometermos a nós conselheiros que haveria um voto de experimentação, mas o senhor Carlos, o senhor Paulo Marques, disse que já há 20 anos estando a lutar por voto.
Era isso mesmo que eu estava a dizer. Senhora Emília, já temos em linha Vítor Oliveira, aliás, não sei se querem dizer bom dia, um ou outro.
Ah, sim, claro, o meu caro amigo e colega Vítor Oliveira, que é um prazer trabalhar com ele.
Olá,
com um senhor com um dinamismo. Olá, bom dia, Vítor.
Bom dia para Lyon, para Paris. Já tive a oportunidade de expressar à Emília as minhas condolências pelo impacto que houve na comunidade, pela perda das vidas que houve na semana passada. Foi uma tragédia, antes de mais deixar essa nota.
Muito obrigada.
Tenho vindo a ouvir também a emissão.
Mas, Vítor Oliveira, se me permite, precisamente, ainda uma nota com a senhora Emília, precisamente, a referir que foi uma explosão de gás, na sequência de um suicídio, de uma tentativa, resultou, a pessoa em questão faleceu, mas o drama duas crianças, Mathieu e Thomas, 3 e 5 anos, de maneira que há um casal que está completamente destroçado, que está igualmente desalojado, e a senhora Emília, há toda uma campanha de solidariedade, que aliás já tinha sido lançada também pelo primo do casal, que é o Vitinha, que jogou no Sporting de Braga, no Olympique de Marseille, e agora está a jogar precisamente na Itália, de maneira que essa solidariedade hoje mais do que nunca é importante. E relativamente a isso, no que diz respeito à canhota na Lecce, há instantes ao meio-dia era de 56.340 euros. Senhora Emília,
eu tenho uma palavra a dizer. Eu sou da mesma aldeia que o Vitinha,
que me viu nascer,
a minha terrinha. O Bruno, eu vi-o na barriga da mãe dele, porque a mãe dele, andei com ela na escola. E é verdade que para mim, desculpa-me a minha emoção, é muito difícil, porque vi o Bruno crescer, vi os pais também, sempre foram meus amigos. A Cabeza é uma terra muito humilde, onde toda a gente se conhece, onde há várias famílias, que são grandes famílias, três grandes famílias lá em Cabeza, mas além dessas três grandes famílias, somos todos uma família. E é verdade que em Trevo temos uma grande comunidade portuguesa que é de Cabeceiras de Basto, e para nós estamos todos de luto, porque perder um filho, infelizmente sei o que é perder um filho, mas perder dois, não eu já não consigo, já vivi essa dor, ainda não consegui ultrapassar essa dor, e meto-me no lugar dos pais, o que é que vai ser deles depois desta grande perca, desta tragédia, porque pode haver muito dinheiro que vai ser recoltado nas canhotas e tudo, mas a minha opinião é que esse dinheiro vai-os ajudar a reconstruir a vida, porque eles perderam tudo, mas não vão substituir esses dois anjos que eles perderam.
Com efeito, isso é, quer dizer, sobretudo quando perdemos um filho e com a idade que tinham os meninos, quando perdemos um filho, é algo que automaticamente, bom, ficamos completamente destroçados. Senhora Emília Campos de Macedo, muito obrigado. O que eu prometo, e se estiver de acordo, é de, no dia 11, voltarmos a falar nisto tudo e falar também com a jovem da Associação Portuguesa de Trévoux, que é a Tiffany, acho eu, para falar sobre isso.
É muito ativa.
Pois, e continuar a mobilização para tentar minorar, se podemos minorar qualquer coisa, e ajudar o Bruno e a Cátia. Muito obrigado, senhora Emília.
Muito obrigada à Rádio Alfa por este convite. Eu lá estarei presente dia 11 com muito prazer. Desde já também quero desejar à comunidade um Feliz Natal, com muita alegria, muita saúde, e sobretudo aproveitem os seus membros de família, notamente os nossos filhos.
Com efeito, é bastante importante isto. Boas festas igualmente.
Obrigada.
Apesar de tudo, senhora Emília. E até para o ano, então.
Então, até para o ano. Vou também aproveitar de desejar um Feliz Natal ao meu caro colega Vítor, que tenha um Feliz Natal em companhia da esposa e da princesa dele. E cá estaremos para 2026, para um novo ano. Muito... E que Deus quiser que seja melhor que o 2025.
É melhor, este ano é um ano funesto, este de 2025. Senhora Emília, até para o ano e muito obrigado.
Muito obrigado então. E muitas boas festas para todos os ouvintes.
Muito obrigado.
Com respeito.
Vítor Oliveira, obrigado por ter pacientado, bom, isto é um galicismo, peço desculpa, mas enfim, de maneira que, relativamente a esse drama que se passou em Trévoux, que no departamento de Lain, relativamente perto, nos arredores de Lyon, se podemos utilizar, se posso dizer isso, de maneira que a comunidade mobilizou-se e mesmo a nível do Conselho das Comunidades também houve, e está a tentar haver solidariedade com o Bruno e a Cátia, não é?
Sim, antes de mais, as notícias correram. Eu chamava a atenção aqui, nós aqui falamos da França, mas nós temos vários grupos onde, e como sabe, houve várias tragédias na Austrália, por exemplo, onde temos também uma colega e que conhece bem a zona, e até tinham estado pessoas da diáspora madeirense nessa semana. Temos a questão de Boston, por exemplo, e a questão de Providence também. Portanto, foi aqui um mês de, o último mês foi complicado, mas também dizer-lhe que ninguém substitui ninguém a nível de questões institucionais, não é? A rede consular, penso que esteve bastante ativa e a acompanhar, mas como se viu agora pelas palavras da Emília, o Conselho das Comunidades faz cada vez mais falta, é realmente o primeiro contacto de... Vou-lhe dar um exemplo dos órgãos de comunicação social. Os órgãos de comunicação social portugueses, quando quiseram falar com alguém em Lyon, tentaram primeiro falar com as primeiras tentativas foram logo com os conselheiros das comunidades, até por via de, por minha via, porque me pediram contactos. Portanto, os conselheiros das comunidades são instrumentos fundamentais, e valorizar o conselho é aquilo que temos feito e tentado fazer cada vez mais, e aqui prova-se com estas tragédias, infelizmente. Também há coisas positivas, como é óbvio, mas o Conselho das Comunidades é algo que acrescenta à nossa rede consular e à nossa diplomacia. Portanto, aquilo que eu desejo é que seja cada vez mais valorizado.
Com efeito, e que seja respeitado pelos governos, qualquer que seja a maioria, vou me referir a Portugal. Ora, Vítor Oliveira, queria relembrar igualmente, bom, o Conselho das Comunidades, Toulouse e Bordeaux, Presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas para a Europa. Ora, para já, o levantamento que eu fiz, já, na área consular de Paris, há três assembleias de voto: Paris, Tours, Orléans. Em Lyon, há uma no consulado, há outra no consulado honorário em Clermont-Ferrand. Em Marselha, há quatro assembleias de voto. Para já, no consulado em Marselha, há Ajaccio, na Córcega, Nice e Montpellier. Ora, relativamente a Toulouse e Bordeaux, qual é a situação, Vítor Oliveira?
Haverá uma mesa de voto em Bordeaux, portanto, no consulado geral de Bordeaux, posto consulado, haverá também uma mesa de voto, e serão essas.
Entretanto, isto tem a ver com as comunidades portuguesas no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Lembro que e as secções internacionais aqui em França estão abertas as inscrições num certo número de escolas, para já no Lycée Alexandre Dumas. Vítor Oliveira? Vítor Oliveira ainda não é desta. Bom, a secção internacional do Lycée Alexandre Dumas em Saint-Cloud. As inscrições estão abertas até o dia 6 de março, ainda em Saint-Cloud, mas desta feita no Colégio Émile Verhaeden. As inscrições, pois bem, estão a decorrer até o dia 6 de março. Saint-Germain-en-Laye, no que diz respeito ao Lycée Internacional Saint-Germain-en-Laye, mas também os polos da École Élémentaire Normandie Diemen, no LPEC, Collège Pierre-Marie-Curie LPEC, igualmente estão a decorrer as inscrições até o dia 31 de janeiro. Estrasburgo, e já agora saúdo igualmente os nossos ouvintes em Estrasburgo, pois bem, as inscrições para o Lycée de Pontonnier em Estrasburgo, essas estão abertas até o dia 7 de fevereiro. Nice, igualmente, aí é o Collège International Joseph Vernier em Nice, as inscrições já abriram e decorrem até ao final do mês de janeiro. Instantes vamos falar de duas deliberações que tiveram lugar no Conselho de Paris, que foram aprovadas por unanimidade, isto para prestar homenagem a um antigo presidente português, Mário Soares, para já o nome do jardim, Jardim Mário Soares, que é, ainda por enquanto não se chama assim, mas está situado no número 50 rue de Pixérécourt, no 20º bairro Presidência, e depois também uma placa no 15º bairro, no estúdio, precisamente, número 17, Boulevard Garibaldi, onde viveu Mário Soares. Mas há essenciais que temos que relembrar para aqueles que estão, que seguem a passagem de nível, devem estar recordados da entrevista que fizemos sobre a Coves do Barroso, crónica de uma luta coletiva, um filme, mas igualmente um documentário. Pois bem, isso já pode ser comprado em DVD. Aqui fica um cheirinho daquilo que era banda anúncio.
É para mitigar as alterações ou é para patrocinar mais produção?
Filhos da puta.
O que eles querem é produzir baterias para os alemães e para os noruegueses andarem de carros elétricos.
Amanhã falo com ela e avançamos. Até logo não, como se diz.
À luta, meu coronel.
Avisa lá o teu patrão que nós não estamos a dormir.
Sempre fui cumpridora toda a minha vida. Desta vez vamos lutar por aquilo que é nosso.
Coves do Barroso, um filme realizado por Paulo Carneiro com os habitantes precisamente desta localidade, Coves do Barroso. A luta, essa continua, o filme já está disponível aqui em França em DVD. No que diz respeito à peça La Fleur au Fusil, mudou de teatro, desta feita está aonde? Está pura e simplesmente no Teatro La Comédie Bastille, 5 rue Nicolas Appert, em Paris, 11, isto até o dia 31 de março de 2026, maestro, música, extrato.
Grandola Vila Morena.
Tout a une histoire. Ma grand-mère allait me raconter la sienne.
Nous avions une mission.
Écoute, ça a démarré dans la nuit, je crois qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, mon vieux. Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres. Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable.
J'ai été arrêté, Zé.
Si on est au monde 2, on est ensemble.
J'ai vu la mort, Zé.
C'était comme ça. À partir de maintenant, nous sommes le MFA.
Je vous propose un autre destin.
Oh, mon coco, j'ai pas d'outils, ça, mais toi, t'es bon ici, hein.
Mémé.
Mon histoire, c'est moi que je raconte.
En direct de nos émissions associées de Lisbonne.
Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant. Je te présente Jojo.
Calme, et toi, tu ferais bien de pas parler en français.
Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune, hein?
A quem cante por interesse, a quem cante por cantar, a quem faça profissão de combater a cantar, e a quem cante de pantufas para não...
Je ne mourrai pas sans connaître la couleur de la liberté.
Le pouvoir au peuple.
Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
La fleur au fusil était au mois de mars de I pour Lionel Cecilio. Théâtre de la Comédie 5 rue Nicolas à Père en Paris 11. Mais agora vamos a ir até onde? Paris 20 e Paris 15. Já iremos. Hermano Sanches, mais muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Conseiller de Paris, conseiller do 14º arrondissement. Duas deliberações, é bastante importante, que foram aprovadas por unanimidade. Mas talvez vamos começar pelo princípio. Porquê? A Municipalidade de Paris homenageia Mário Soares, o antigo Presidente da República.
Bom, convém que uma pessoa tão importante como Mário Soares, que viveu em Paris de 1970 a 1974, que de resto saiu de Paris no comboio da Liberdade em abril de 1974 rumo a Lisboa e que, por várias razões, e seriam obviamente conhecidas de todos, mas convinha também que fossem conhecidas dos parisienses, o homem atalhou para a democracia, que participou da fundação do Partido Socialista Português, o percurso de Mário Soares como português ligado ao processo democrático, como depois primeiro-ministro, quem assinou a entrada de Portugal na União Europeia, presidente com entre aspas europeia convicta, que partilhou em muitos aspectos. Estamos a mesma de uma forma um parisiense, o que convém para a cidade de Paris, mas também relembrar quanto importante foi o papel de algumas dessas cidades que acolheram, na altura da ditadura em Portugal, uma série de exilados. De resto, há outro processo que está a ser desenvolvido com Álvaro Cunhal em Montreuil, mas agora o poder, entre aspas, de uma cidade como Paris, e eu tinha claramente indicado em 2020, quando estava a preparar os 50 anos da Revolução dos Cravos, quantas homenagens deviam realmente ser prestadas aqui, e portanto apenas temos algum atraso sobre o calendário, porque estávamos a prever isso mais em abril de 2024, e isso implica toda uma série de decisões. E devo dizer, alguma batalha, Arturo, também, porque continua a ser algo difícil estar a colocar placas em prédios, porque é preciso a autorização dos proprietários, e que alguns deles têm alguma reticência, mesmo tendo em conta os nomes, e daí termos feito duas postas, e uma delas muito de insistir sobre Paris 20, porque também é a sede da Associação Memória Viva, e não é apenas por ser a sede da Associação Memória Viva, mas tiveram uma série de associações, a própria Coordenação Nacional, e isso é uma maneira de relembrar que, se Mário Soares esteve, estamos a prestar homenagem a Mário Soares, e eu lamento de resto que não tínhamos insistido um bocadinho mais sobre Maria
Irmão Sanches?
José, na comunidade.
Sim, implementada se em puder, todos os sítios. Peço desculpa, se puder, talvez desviasse um bocadinho o sítio onde está, porque o som de vez em quando desaparece.
Assim, parei.
Sim?
Força, está melhor? Sim.
Bom, Herman Seixas, bom, não sei se é melhor, vamos ver. Ora, precisamente, bom, Mário Soares, 1924-2017, e finalmente, bom, eu penso que é isso que vai estar na placa, na placa que vai ser desfilada, depois vai ser posta no número 17, Boulevard Garibaldi. Mário Soares, 1924-2017, estadista português que viveu de 1970 a 1974, figura eminente da Revolução dos Cravos, dedicou toda a sua vida à defesa da democracia no seu país. É isso?
Exatamente. É essa, são essas as palavras. Isso no 17 Boulevard Garibaldi,
Paris 15.
Depois no jardim, a ideia é um bocado a mesma. O jardim tem outra simbólica e, portanto, as placas vão mais no sentido de falar do estadista. Mas no Boulevard Garibaldi, que era um pequeno estúdio, onde mal cabia, entre aspas, Mário Soares e Maria Barroso, quando ela estava, é mais essa ideia de ter vivido ali, quando ele foi professor em Paris, quando foi professor em Rennes também, e portanto são, é uma forma também de participar, mais uma vez, na divulgação da história dos que passaram por Paris, do que fizeram também uma parte da história de Paris. Ele vai receber também, vai ser doutor honoris causa pela Sorbonne e pelo professor José Manuel Terra também, deste. E portanto sim, é uma forma também de participarmos na história e na educação, na divulgação do que aconteceu em Paris.
Aliás, bom, quando se fala do 20e, eu falaria do 19e, aí já há uma parte de um jardim que se chama Amália Rodrigues, estou bem recordado, se a minha memória ainda não me falha. Ora, algo que é importante também quando se fala de Mário Soares é a relação que ele tinha com o antigo presidente François Mitterrand.
Eu achei simbólico o facto de, neste mesmo Conselho de Paris, onde realmente estamos fechados durante 4 dias para passar mais de 1000 deliberações sobre a cidade de Paris, houvesse duas que se seguiam perfeitamente, 489 e 496, e essa segunda para uma placa nessa Rue de Bièvre que todos nós conhecemos, porque foi o apartamento onde estava o apartamento de François Mitterrand e onde ele participou e passou e escreveu muito também do que foram conhecidos como sendo um dos principais discursos desta Quinta República. Mas sim, Mário Soares e François Mitterrand eram amigos, não concordavam em tudo, e todos nós sabemos que a amizade entre França e Portugal ganhou com essa amizade também, as ligações de uma certa forma também, mas com algum desequilíbrio, e isso é o próprio também das negociações e da amizade. Agora, a ligação era real. Mário Soares veio várias vezes a França, François Mitterrand também esteve em Portugal, e nessa epopeia europeia, nessa epopeia também socialista e internacional socialista, no que ela pôde fazer em certos conflitos, em certas temáticas que eram importantes para ambos, foram realmente consequentes, e também essa ideia, essa transição da qual Portugal necessitou e do apoio que necessitava na altura em que estava com essa jovem democracia e depois com a entrada na União Europeia. Sabemos todos que Portugal viveu momentos difíceis, o papel da França terá sido de apoiar mais do que o contrário, e de resto ainda agora podemos imaginar que esse equilíbrio tem esses fundamentos, e a França já compreendeu, e o presidente Macron também, que precisava de parceiros com Portugal.
Uhum. Ora, eu queria relembrar que a Municipalidade de Paris tem um acordo de amizade com a Municipalidade de Lisboa. Ora, precisamente a Fundação Mário Soares e Maria Barroso tem a sua sede em Lisboa. Será que, bom, não sei, vai haver uma ligação com a capital portuguesa? Porque quando se fala de Mário Soares e Lisboa, também está intimamente ligado.
Claramente, e de resto, a escolha do jardim é uma maneira de também fazer a ligação com ambos ambas as cidades que têm essa tradição. Agora, Arthur, é preciso também ser super pragmático e muitas vezes, e obrigado por isso também, esse apelo aos eleitos de origem portuguesa para, nas cidades onde são eleitos, terem essa preocupação de fazer a ligação ou com as cidades dominadas ou simplesmente com a parte da comunidade portuguesa. Para nós, a Fundação Mário Soares e a inauguração que vai ser realizada, que de resto vai antecipar outra inauguração, que é essa placa para a qual eu batalho muito, porque eu acho que é absolutamente indispensável, que é uma placa que relembra a chegada da comunidade portuguesa e das centenas de milhares de famílias que chegaram pela Galda de Austerlitz. Essa ainda não está finalizada porque as obras na Galda de Austerlitz também ainda não estão finalizadas e nós recusamos alguns dos espaços que foram primeiro propostos, porque achamos que tem que realmente haver uma visibilidade ainda maior. Portanto, para responder à pergunta, desde 2008, eu fui ali em 2008 e listámos uma série de ações, Amália Rodrigues, por exemplo, Vieira da Silva no 14º,
Aristides Sousa Mendes
no 8º e no 17º, Amadeu Sousa Cardoso também, ainda no 14º, porque tinha o seu atelier, mas de forma mais geral, tudo o que tem a ver com datas, tudo o que tem a ver com personalidades são motivos para justamente haver desenvolvimento entre as cidades, porque as ligações são cada vez mais consequentes e, portanto, independentemente de quem é o maire de Paris ou o presidente da Câmara de Lisboa, de facto há uma série de ações em termos culturais, por exemplo, é o mais evidente, mas não só, e esta prova, esta marca, utilizando os 50 anos da Revolução, é uma maneira também de chamar cada uma das cidades a ver o seu calendário. E agora uma das perguntas é o que é que Lisboa irá fazer para prestar homenagem, se calhar também, a franceses que estiveram em Portugal. Todos nós descobrimos ou redescobrimos o facto de personalidades como Leclerc terem passado por Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial. Há um grande trabalho que está a ser feito atualmente sobre a resistência portuguesa e a participação dos portugueses na resistência na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso são motivos. Agora não é preciso estar a ver 50, 70, 100 anos atrás, é preciso também pensar no que acontece agora e, por exemplo, nessa questão da língua portuguesa em França e da língua francesa em Portugal, é outra avenida que convém realmente construir e depois preencher.
A esse propósito, bom, como dizem os franceses, uma vez tendu une perche. Mês de março, vamos ter as eleições municipais aqui. Ora, as municipalidades têm uma certa responsabilidade a nível do ensino dito elementar, é como quem diz, da escola primária. De maneira que, bom, é a pergunta que eu já faço há anos, não? O que é que os eleitos locais de origem portuguesa fazem para, precisamente, propor, avançar e defender a língua portuguesa ao nível do primário nas cidades onde são eleitos?
Bom, convém claramente colocar essa pergunta a muito mais eleitos ainda.
Não, é isso que eu faço.
E é por isso que eu tenho gosto também em responder, porque, primeiro, a responsabilidade é do Ministério Francês da Educação. Depois é do Ministério Português, da Embaixada de Portugal, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esses é que são os motores dos famosos acordos e depois de ver traduzido de forma muito realista, porque até aqui houve acordos, mas não houve resultado no terreno. E aí é que eu acho que, de facto, os eleitos de origem portuguesa, as associações portuguesas nessas cidades radicadas, o poder, entre aspas, inclusive dos pequenos empresários que podem participar dessa dinâmica, portanto, os eleitos de origem portuguesa, e em França há esse problema de ser acusado de comunitarismo. Nós não somos comunitaristas, nós temos essa responsabilidade de dizer: a língua portuguesa é uma língua internacional, serve para todos os franceses, quando estão a pensar ir para fora, ou em mercados, ou em empresas, ou em instituições, em universidades, porque a língua portuguesa é uma língua até mais falada no mundo do que a própria língua francesa, e, portanto, o que eles podem fazer é insistir para que, na altura em que é divulgada a possibilidade de se aprender a língua portuguesa na escola primária, quando os diretores dessas escolas, diretores e diretoras, estão a fazer, de uma certa forma, publicidade sobre a capacidade que há em aprender línguas, Portugal estar presente. Agora, estar a pedir aos eleitos ou estar a pedir às associações para fazerem esse trabalho, ao passo que basta o Ministério da Educação Nacional francês fazer simplesmente o seu, e as coisas seriam em muitos aspectos facilitadas, também é um bocado pena. Agora, os eleitos devem fazer isso, porque da mesma forma que nós aqui em Paris fizemos a proposta de aprender a língua espanhola, a italiana, a sueca, a turca, a chinesa, devemos também fazê-lo no que diz respeito à língua portuguesa, porque ainda por cima é uma língua de facto internacional. É esse aspecto, convencer os nossos colegas que têm a pasta dos assuntos escolares, convencer a nossa Presidente de Câmara que de facto não é apenas uma visão política, é uma visão que tem a ver com essa maneira de compreender que não pode haver futuro sem haver realmente crianças que tenham uma visão sobre o internacional. E, portanto, a língua portuguesa para nós não serve apenas para fazer ligação com Portugal, serve realmente a construir uma carreira, porque falamos francês, porque falamos inglês, o que é obrigatório. Agora, Artur, e as palavras são essas também. Em França são 3 milhões de pessoas a aprender a língua espanhola. 3 milhões. São 30 mil a aprender a língua portuguesa. Portanto, está tudo dito. Não é apenas um trabalho dos eleitos, já são mais de 5 mil, provavelmente, e ainda vão ser mais os eleitos de origem portuguesa nas próximas eleições. Agora, é uma construção de todos, e aí é que eu vejo muita fraqueza e muitas palavras ditas e muitas promessas feitas, mas de facto essa máquina que devia sistematicamente estar a funcionar todos os anos, como eu vi por exemplo os nossos amigos espanhóis fazerem junto da Câmara de Paris, ainda não vejo com a parte portuguesa, mas pronto, há que continuar a luta.
É verdade, há que não desesperar, como diria o outro. Irmã Sanches, muito obrigado. Será que já temos algumas datas, não, pelo menos previsíveis para já, para colocar a placa comemorativa no prédio onde viveu a Mário Soares, que é no número 17, Boulevard Garibaldi, no 15º bairro, e igualmente também no jardim situado no número 50, Rue de Pixérécourt, no departamento, no bairro, 20º bairro. Há alguma data previsível ou ainda não?
Ainda não, estamos a pensar fazer isso antes das eleições, primeiro porque estava dentro do nosso quadro dos 50 anos de 25 de Abril, que começou em 24 e que acaba em 26, portanto é essa a ideia. Agora é preciso colocar as agendas todas numa mesma linhar, e portanto sim, esperamos, não será provavelmente no mês de janeiro, tendo em conta todas as cerimónias, mas gostaríamos. O último Conselho de Paris, a última Assembleia Municipal no mês de Fevereiro, no início do mês de Fevereiro, e portanto seria conveniente fazê-lo ainda. Eu sei que todos esperam, e eu espero que haja e que venha a haver uma grande mobilização também da comunidade portuguesa, e não é por Mário Soares ser socialista ou por estarmos numa Câmara de esquerda. Eu acho que aqui é preciso ter essa consciência que estamos a falar de uma personalidade que marcou a história de Portugal, que marcou também a história de Portugal fora de Portugal, e em França são muitos os que conhecem justamente Portugal também pelo mandato do é pelo trabalho de Mário Soares, portanto espero que seja uma festa de todos os portugueses e franceses.
Com efeito. Lembro que as eleições autárquicas aqui em França estão agendadas para o dia 15 e 22 de março.
A última data de inscrição, Artur, já agora com
rapidamente
para os nossos, até dia 6 de Fevereiro, podem se inscrever até dia 6 de Fevereiro.
Basta para isso um bilhete de identidade, igualmente o justificativo de domicílio, e no que diz respeito aos cidadãos europeus, podem igualmente votar, não podem ser eleitos, é outra questão. Muito obrigado, Irmã Sanches Ruiz.
Obrigado e boas festas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
Segunda hora de passagem de nível neste domingo, dia 21 de dezembro. Emissão, lembro, com a difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Agora vamos ouvir uma montagem de emissão que realizámos no dia 4 de julho de 2021. Isto a propósito de Loreta Fonseca, 1936-2001, uma antifascista que foi obrigada a exilar-se em França com o marido Carlos da Fonseca e com os seus 5 filhos, e ela levou a cabo, acompanhou os habitantes do bairro da Lata de Massy, onde ela vivia igualmente. Isto foi no início dos anos 70, mas enfim, vamos ouvir e vamos voltar um bocadinho atrás. Emissão, lembro, dia 4 de julho de 2021.
On entame la deuxième heure de Passage à Niveau, ce dimanche 4 juillet, et deuxième heure entièrement dédiée à Laurette de Fonseca. Une antifasciste qui a dû partir du Portugal en 1962 et qui ici a été menacée d'expulsion. Tout ça, on va l'aborder avec un certain nombre d'invités. Avant tout, Udo Sanz, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors je rappelle, journaliste et réalisateur, tout ça à propos du ciné-concert Laurette et les autres, un film Dominique Dante accompagné du guitariste Philippe de Sauze. Ce ciné-concert aura lieu dimanche 11 juillet à 22h30 au musée de l'histoire de l'immigration. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut rappeler tout ce qu'a fait Laurette Fonseca, ses combats.
Oui, je sais pas si aujourd'hui plus qu'à un autre moment, mais je pense que c'est une figure importante, représentative de l'immigration portugaise, et que c'est en effet important de le réactualiser.
Alors, il faut dire que tout a démarré à Massy-Palaiseau, justement, quand empêcher l'expulsion d'un certain nombre de personnes du bidonville, mais qui demandaient un réallogement, mais dans le coin, à savoir qu'on ne les envoie pas perpétuer les lois qu'on a l'habitude de dire. Et finalement, c'est Laurette Fonseca qui s'est trouvée menacée d'expulsion, parce qu'à l'époque, apparemment, les immigrés ne faisaient pas de politique.
En tout cas, c'était un peu le contrat symbolique et même concret que les immigrés devaient passer avec l'État français, c'est-à-dire que tout ce qui était initiative ou prise de position plus politique et qui passait pas nécessairement par des associations, c'était mal vu, et on a reproché à Laurette Fonseca de ne pas respecter la neutralité, je dis ça entre guillemets, la neutralité qui lui était demandée.
Justement, on va mettre ça dans le contexte politique de l'époque, et on va écouter un petit extrait de Laurette Fonseca. Mais parlons de ce film Dominique Dante. Alors, il faut dire aussi que ce film, c'est pas un documentaire, c'est plus que ça, c'est quoi?
Bah écoutez, je dirais que c'est déjà un film militant. Je pense qu'on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que Dominique Dante, à l'époque, qui était jeune réalisateur, suite à la mobilisation du coup pour soutenir Laurette Fonseca, pour pas qu'elle soit expulsée, qui a eu un avis d'expulsion contre elle, du coup a filmé ça avec vraiment l'envie à la fois de montrer l'exemple. L'arité de la figure de Laurette Fonseca, mais aussi de soutenir très clairement Laurette Fonseca. Donc c'est à la fois un document qui est, on va dire, quelque chose qui est plus documentaire, où il filme dans le bidonville, il filme les immigrés portugais, ou les gens qui soutiennent du coup Laurette Fonseca, et en même temps il y a une part assez poétique dans le film, qui prend position, voilà, pour Laurette Fonseca, et le film vaut pour les deux. À la fois, c'est un document d'époque, c'est un document qui laisse avoir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en plus, il y a vraiment cet aspect poétique qui va chercher de film militant également, quoi. Voilà, il y a tous ces aspects-là qu'on note encore aujourd'hui assez clairement.
Alors, il faut dire, bon, revenons un petit peu à l'époque, c'est que les gens de la CFTT et du PSU ne l'ont pas aidé, ne m'ont pas aidé, ils m'ont demandé de point, où étiez-vous au début? Les militants m'ont lâché en plein tournage alors qu'ils disposaient des moyens que je n'avais pas. Heureusement, Laurette et son mari, Carouche, m'ont ouvert les portes, ils ont créé le contact entre les immigrés et l'équipe. Finalement, le seul soutien, entre guillemets, bon, en plus de Laurette et Carouche, ça a été aussi un soutien moral de Maurice Clavel.
Entre autres, mais après la question, c'est plus que le faut rappeler que le principal soutien puissant Laurette Fonseca, c'était les habitants du bidonville. Mmh. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont pas trop nommés dans le film, et y compris aujourd'hui quand on parle de ce film-là, on parle plus de Laurette Fonseca et du coup des soutiens français ou immigrés, mais un peu plus français, alors que je pense que le film valorise beaucoup, et même cette histoire d'une manière générale, l'engagement des habitants du bidonville, de gens qui ne maîtrisaient pas l'écrit, de gens qui n'avaient pas forcément les mêmes codes militants, mais qui du coup se sont non seulement été déjà en espèce de révolte larvée contre la mairie, parce qu'il faut rappeler que ça se passe au moment où on veut reloger les habitants du bidonville, et que les habitants ne sont pas d'accord avec la manière de les reloger, et surtout avec le contrôle que la mairie et que la police exercent sur eux. Et au moment où, du coup, il y a un avis d'expulsion qui court sur Laurette, c'est un peu la cerise sur le gâteau, qui fait que, ou plutôt la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait que les habitants du bidonville viennent en manifestation et prennent position. Voilà, après, il faut aussi ce qu'on voit un peu moins dans le film, on le voit en ombre, on va dire, mais c'est pas clairement dit, c'est aussi l'engagement de beaucoup de militants portugais ou de simplement d'immigrés portugais qui allaient également dans les manifestations. Mais comme c'était avant le 25 avril, c'était encore compliqué pour certains militants d'apparaître à découvert. Donc du coup, ils sont un peu moins visés dans le film. C'est pas la faute de Dominique Dante, hein, évidemment, mais c'est au-delà même d'un soutien comme Maurice Clavel, pour revenir à ce que vous disiez, c'est aussi, il faut voir tout ce mouvement de fond de l'époque, y compris des habitants du bidonville, y compris des immigrés portugais qui étaient un peu plus engagés. Voilà, et donc je pense qu'il y a même si on parle de manifestation, il y avait jusqu'à 2000 personnes, c'est pas énorme, mais ça a créé une espèce de lame de fond de mouvement de soutien qui allait bien au-delà et qui a touché finalement pas mal de monde. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en souviennent.
Ah ben, bon, je vais donner un petit témoignage personnel, j'y étais en une de ces manifs. Effectivement, on a croisé plein de gens de RG, renseignements généraux, sans oublier il y avait des Portugais un peu bizarres qui étaient par là. Je sais pas si c'était des informateurs de la PIDE, mais enfin ça, je l'ai vécu concrètement. Quelqu'un qui a vécu un petit peu la situation et qui après aussi a été au départ de l'hommage à Laurette Fonseca, je veux te parler de Madame Francine Noël. Madame Noël, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes historienne, ancienne conseillère municipale à Massy. Laurette Fonseca, quelle évocation vous faites?
Eh bien, c'est une militante d'origine populaire portugaise. Et je crois que c'est elle cumule le fait d'avoir été à la fois militante politique pour défendre les Portugais et je dirais maintenant de nos jours, elle faisait pas ça pour ça, mais quand même aussi féministe parce que c'est elle qui a porté largement autant que son mari la lutte des Portugais de l'époque.
Alors justement, et à ce propos, Madame Noël, également, ouvre de chance, on va écouter un petit extrait d'une vidéo qui fait environ 8 minutes, que j'ai mis sur Facebook, Arthur. Oui. C'est un petit extrait, on va écouter Laurette Fonseca aussi.
Et que pour un émigré, le seul fait d'expliquer à ses collègues
portugais et d'autres communautés.
Alors, Laurette Fonseca, elle s'est sentie le devoir d'être l'interprète de ses compatriotes, sens fort, humain, je lui dirais politique du terme, ce qu'elle n'a pas manqué de faire.
Qu'ils ont le droit de demander, d'exiger leurs droits. Et comme ils ne sont pas capables tout seuls, tous ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses.
On a pu constater, pour Laurette Fonseca, que pour un émigré, le seul fait d'expliquer à ses collègues la législation française applicable théoriquement à tous les travailleurs constituait un délit.
Le 3 septembre, Laurette a reçu un avis d'expulsion. Le soir même, on s'est réunis, tous les Français qui travaillaient sur le bidonville, et on a décidé de créer un comité de soutien.
Justement, je pense que bon, ça c'est un petit extrait, mais je pense que ça situe un petit peu ce qu'on vivait à l'époque. À l'époque, il faut dire que le monsieur le ministre de l'Intérieur s'appelait Marcelin. Alors, Madame Noël, donc à l'époque c'était difficile finalement de mener un certain nombre de luttes, et surtout quand on était étranger.
Pour ce genre de lutte, oui, principalement quand on était étranger, le grand tort de Laurette, c'est que elle et d'ailleurs son mari Carlos parlaient couramment français, savaient bien lire et écrire, savaient s'exprimer, et ils avaient accepté de faire, à la demande de la ville de Massy d'ailleurs, d'être bénévoles pour aider les travailleurs immigrés portugais moins instruits, je dirais, plus facilement qu'eux, à remplir les papiers et à les alphabétiser en français, bien évidemment. Et donc, c'était effectivement dangereux parce que à l'époque, comme vous le rappelez de Marcelin, la politique, pour d'autres des raisons diverses d'ailleurs, mais aussi pour des raisons politiques directes, était d'éradiquer les bidonvilles. Et donc, d'avoir appris de soutenir les Portugais du bidonville pour leur expliquer la loi, leurs droits, etc., ça devenait subversif par rapport à la politique française générale.
Vraiment, le maire socialiste de l'époque, Michel Aubert, lui, il a défendu la lutte des habitants du bidonville.
Oui, alors, excusez-moi, je pense que ce n'était plus Michel Aubert à ce moment-là. Je pense que c'était déjà Claude Germont. Mais ils se sont passés, c'est dans le courant du mandat. Ils ont, alors, pour des raisons politiques et humanistes, je dirais, ils ont défendu, enfin, ils ont pris le parti des habitants du bidonville. Après, je dois dire quand même, après l'intervention de Lorette et d'une centaine de Portugais du bidonville qui étaient allés en mairie pour demander qu'ils ne soient pas relogés d'office loin de Massy, en disant il y a des logements qui se construisent à Massy, on veut rester à Massy et on ne veut pas que le bidonville soit détruit tant qu'on n'est pas relogé. Donc ils demandaient un relogement. Enfin, au bidonville, bien évidemment, mais un relogement sur place. Et le maire de Massy, sur ce plan-là, les a suivis et a refusé d'appliquer la politique gouvernementale en ce qui concerne le bidonville. D'ailleurs, le bidonville n'a été liquidé que beaucoup plus tard.
D'ailleurs, bon, c'est chose étonnante, c'est que finalement, il y avait des immeubles qui se construisaient aux alentours. Probablement, oui. C'était ceux qui habitaient dans bidonville et ils étaient obligés de partir, d'aller ailleurs, très 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 loin, probablement avec tout ce que ça implique pour la vie, bon, la scolarité des enfants, etc.
Oui, ils partaient éventuellement loin. Ils partaient surtout, ils étaient, ils quittaient leur communauté et donc quelque part toutes leurs relations et ils quittaient. Alors, il y en a qui travaillaient à côté pour la construction des immeubles d'à côté, mais il y en a aussi qui partaient plus loin dans la région parisienne pour travailler, surtout dans le bâtiment, et qui du coup n'auraient plus leur circuit de transport et de ramassage avec les entreprises avec lesquelles ils travaillaient, ou bien avec les transports en commun, parce qu'ils pouvaient se retrouver beaucoup plus loin, sans compter effectivement que ça coûtait plus cher d'être logé en HLM que d'être au bidonville, même si ce n'était pas totalement gratuit.
Mais en même temps, ça existait les dites cités de transit, des endroits provisoires, que ce n'était pas évident. Bon, c'était peut-être mieux que le bidonville aux conditions sanitaires, mais c'était quelque chose de précaire aussi.
Ah ben, la cité de transit, sur Massy en tout cas, il y en avait sans doute ailleurs, mais sur Massy, la cité de transit, ils n'ont pas réussi à la mettre en place. Parce qu'il fallait trouver des terrains assez rapidement vides et en fait les terrains qui étaient libres et immédiatement utilisables étaient des terrains insalubres ou marécageux ou insalubres. Donc il y a eu un projet effectivement de cité de transit qui n'a finalement jamais vu le jour. C'est seulement en 77, si je me souviens bien, qu'un immeuble a pu leur être réservé. Et réservé aux derniers habitants du bidonville, hein, au moment où il a été rasé, qui était un vrai immeuble avec des vrais logements confortables, type HLM. Hein. Autrement, entre le premier projet d'éradication du bidonville qui a été stoppé, le bidonville s'est en partie reconstitué, et il n'y a pas eu de relogement massif, mais il y a quand même eu des relogements dans des HLM de Massy, porte-voix normale, en particulier dans la cité Bièvre-Poterne quand elle a été construite. Alors c'était un petit peu plus tard effectivement, mais il y a beaucoup de Portugais, dont Carlos et Lorette, qui ont rejoint leur communauté d'une certaine façon, qui se sont retrouvés à Bièvre-Poterne, donc dans des immeubles neufs. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés plus ou moins dispersés d'ailleurs dans le grand ensemble de Massy-Antony. Et puis il y en a qui ont trouvé d'autres logements, mais comme ils avaient eu le temps, ils avaient plus accepté. Donc il y a une trente-cinq Portugais, familles, qui finalement ont été relogés dans un logement à Vilaine, qui leur a été spécialement réservé.
La grande manifestation, c'était le mois de septembre, 21 septembre 1972, au mois d'octobre. Oui. Et pris un arrêté d'expulsion assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de 2 mois. Puis, le ministère de l'Intérieur décide d'une nouvelle période de mise à l'épreuve avec l'attribution d'une carte spéciale renouvelable tous les 6 mois. Ça a duré 7 ans, cette histoire.
Ça a duré 7 ans, et au bout de 7 ans, alors, l'histoire s'est terminée parce que un certain nombre d'habitants de Massy, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs là au moment des premières manifestations contre l'expulsion, ont repris le dossier en charge en disant ça suffit. Et il y a eu des pétitions, alors cette fois-ci soutenues par pas mal de parlementaires. Et finalement, ces mesures de surveillance ont fini par être suspendues. Mais il a fallu une deuxième mobilisation locale assez forte, avec des appuis politiques assez forts pour que s'arrête ce contrôle permanent.
Voilà, donc il a fallu attendre septembre 1981, après l'élection de François Mitterrand, pour que cet arrêt d'expulsion soit abrogé. Bien entendu, bon, on dirait que ça appartient à un passé, mais ça n'empêche, ça peut nous faire rappeler des choses qui se passent aujourd'hui par rapport à cet homme étranger en France,
Bien sûr. Bon, moi, je suis moins spécialiste des questions plus récentes, mais je me méfie toujours un peu, à titre personnel, mais ça, c'est mon réflexe d'historien,
de comparaison un peu
rapide entre l'immigration portugaise de l'époque certains phénomènes plus récents.
Ce n'est pas pour les mêmes raisons, effectivement. Mais je demandais justement l'opinion de Hugo Schanch.
Écoutez, je pense que la question, elle se pose sur le parallèle. Il peut se dessiner sur deux plans. C'est à la fois sur le côté du soutien de la part d'étrangers ou pas, peu importe, mais du soutien sur le territoire français, soutien aux migrants, que ça soit au niveau des frontières, du passage des frontières qui aujourd'hui tue encore énormément de monde, ou du soutien à ceux qui vivent dans, aujourd'hui, on dit plus bidonville, on dit la plupart du temps, on dit camp, parce que c'est des bidonvilles encore plus précaires qu'avant. Et on peut citer, par exemple, l'exemple de Cédric Héroux, qui est le cas le plus connu, le plus emblématique. Donc, cet agriculteur, donc, dans la vallée de la Roya, donc, pas très loin de la frontière italienne, du coup, a aidé énormément de migrants qui passait autour de sa ferme, de son exploitation, et qui a été poursuivi un temps par la justice. Je crois que c'était même la préfecture locale qui l'attaquait, harcelé par la police. Il a fini par avoir gain de cause, en montrant que il n'était pas normal quand on voyait des mineurs arriver, mourir de faim, mourir de froid en face de chez lui, qu'il était bien naturel de les aider. Et après, de l'autre côté, on peut voir aussi le parallèle avec le fait que des gens qui vivent en bidonville dans des conditions très précaires, même s'ils n'ont pas, d'une manière assez naturelle, pas la possibilité d'avoir une place importante dans les médias ou même dans les milieux militants, ça joue aussi, pour pouvoir s'exprimer, c'est quand même des populations qui s'engagent politiquement, qui sont là, et qui ont des avis, parfois même divergents. On le voit là, dans il y a eu des mobilisations dernièrement autour des migrants qui sont sur Paris et qui se sont retrouvés à occuper la place de la République, par exemple, et qui avaient une voix qui leur était propre. Voilà. Donc je pense que le parallèle se situe dans les deux. Et je dirais qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est encore plus difficile qu'à l'époque.
Alors, à l'époque, on va revenir quelques années en arrière, Madame Noël. 25 avril 2014, cet hommage à Loretta Fonseca. Je pense que c'est vous qui êtes un petit peu à l'origine, je crois.
Oui. Bon, j'étais donc conseillère municipale dans l'opposition, puisque la mairie était. Le maire était UDI de façon officielle avec des gens un peu de centre droit et de centre gauche autour de lui, principalement. Et moi, j'étais à l'époque élue socialiste. Et en fait, c'est que moi j'ai connu Laurette La Fonseca très tardivement. Elle était inscrite au Parti Socialiste. Moi, je l'ai connue, elle était très malade, elle se battait contre la maladie, elle se déplaçait en fauteuil roulant, mais elle venait encore aux réunions. Je crois que c'est la première année que j'ai habité Massy et que j'étais donc adhérente au Parti Socialiste de Massy, que j'ai rencontrée pas très très longtemps avant qu'elle ne puisse plus du tout se déplacer. Voilà, donc ça c'est l'aspect personnel. En fait, là, c'était à l'occasion du 40e anniversaire...
du 25 avril, tout à fait, la révolution des aïeux.
La révolution des aïeux. Et je me suis dit... Alors, j'avais travaillé sur l'histoire. J'étais aussi prof d'histoire à Justelle de Coulanges, là, au lycée local. Et j'avais travaillé avec mes élèves. J'étais allée les emmener aux archives départementales, dépouiller les archives sur, sur les différents bidonvilles des années 60, puisqu'il y a eu quatre bidonvilles à Massy entre 1960 et 1973-77 pour le dernier. Et donc, ils avaient dépouillé, j'avais fait des groupes de travail, ils avaient dépouillé des archives, et j'avais donc trouvé pas mal d'éléments sur Laurette de Fonseca, en particulier sur les mouvements du bidonville, etc. Et du coup, je me suis dit, à l'occasion de la révolution des 40e anniversaire de la révolution des œillets, que c'était peut-être un bon moment pour rappeler qu'il y avait eu un bidonville portugais avec des luttes importantes. C'était à ma connaissance le premier. Sans doute, c'était le plus grand bidonville portugais du sud de l'Essonne, bien après...
Champigny-sur-Marne.
Champigny-sur-Marne. Mais c'était le seul bidonville où les habitants du bidonville avaient participé pour leur propre compte à une manifestation collective pour se défendre. Je pense jusqu'à nouvel ordre, enfin que c'est encore vrai. Et donc, et qu'il y avait un couple intéressant, et dont Lorette principalement, qui étaient les cadres qui ont animé cette mobilisation des Portugais. Et donc, c'était un bon moment
pour rendre hommage.
Rendre hommage à tous les deux, et principalement à Lorette, puisque Lorette était décédée. Donc, j'ai rencontré Carlos à cette occasion-là. On a beaucoup discuté. J'ai vu aussi un certain nombre d'autres personnalités.
Madame Noël, je m'excuse de vous interrompre, justement. Oui. On va écouter la réaction de Cache Fonseca quelques temps après cet hommage-là.
Oh, meu país sem culpa, ouço-a nos dias mortos.
Un hommage va être rendu donc à votre femme avec une allée de la ville qui va porter son nom. Qu'est-ce que ça vous fait?
Je suis très ému pour ça. Tant d'années après, on reconnaît donc la femme, le travail qu'elle a fait auprès de Portugais et d'autres communautés. C'est un hommage à la femme, c'est un hommage à Lorette, à nous tous, à nous, toute la famille. Et c'est un hommage à la femme immigrée en plus, parce que c'est une femme immigrée.
Des paroles de Cache Fonseca. Alors, ces paroles, Madame Noël, elles nous touchent d'autant plus que Cache Fonseca, il nous a quittés le 17 février de cette année.
Oui, tout à fait. C'est très émouvant de le réentendre.
Et moi, j'aurais connu pour d'autres billets, parce qu'à l'époque, il était au service de soutien à la communauté portugaise. Et à l'époque, j'étais président d'une association. Et c'était lui qui nous prêtait les films, etc. Tout, bon, c'est tout un temps. Finalement, quand je pensais que de la lutte de la communauté portugaise, ça commençait par la lutte contre le fascisme. Justement, c'est pas pour rien qu'ils ont dû partir du Portugal en 1962. Ils ont transité par l'Algérie. Après, ils sont venus à Paris. Il faut pas oublier que dans ces années-là, il y avait un fascisme au Portugal. Madame Noël, je vous remercie beaucoup. Bien entendu, et j'espère que vous pourriez venir. Je sais qu'il y a le confinement. Bon, pas, il n'y a plus de confinement, mais enfin, il y a des règles sanitaires à respecter le dimanche 11 juillet au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Merci, Madame Noël.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt. Hugo, dentro de uns instantes, vamos ter o Filipe de Souza, porque o ciné, concert. Donc, vous avez pourquoi la guitare portugaise?
Pourquoi la guitare portugaise, je sais pas trop. Je pense que j'ai plus pensé à Filipe Sauve en tant que musicien, parce que c'est un musicien que, au-delà d'être une personne très sympathique, mais
C'est un musicien qui est doué, qui est très intéressant parce qu'il travaille à la fois les, par exemple le fado, des choses plus classiques. Et puis il va plus loin, il explore d'autres possibilités, presque jusque vers tirant vers la musique expérimentale, ou alors il métisse d'autres musiques, peut-être tirant plus vers le jazz. Et du coup je trouvais que c'était intéressant de lui faire un peu ce défi de sonoriser un film, parce que voilà, je trouve qu'il a beaucoup de talent, guitare portugaise ou pas. Voilà.
Philippe Sousa, bonjour.
Hola, bonjour.
Bonjour. Alors, Philippe Sousa, qu'est-ce qu'on va entendre dimanche 11 juillet à partir de 22h30 à la Ciné-Concert?
Déjà, bon, je remercie encore une fois Hugo de m'avoir proposé ce défi, un peu ce travail de création. Et sur ce film que je ne connaissais pas, j'avais entendu parler de Lorette. Donc je trouve que c'est vraiment un film d'actualité, qui mérite d'être revu, et vu et revu. Et donc ce qu'on va entendre, donc j'ai proposé quelque chose de un peu plus dynamique. Il y avait déjà une bande sonore très légère, et donc on a remanié avec Hugo, on s'est dit bon, on va refaire cette bande sonore, et en live en plus, encore mieux. Et donc je redynamise un petit peu le récit, peut-être, enfin en tout cas je voudrais qu'on ait envie de suivre cette histoire du début à la fin et donner une dynamique cette histoire, qui finalement il y a une espèce d'intrigue aussi dans ce petit documentaire là, dans cette histoire. Voilà, je l'ai pris un peu comme ça, et en essayant de donner envie aux gens qui connaissent ou pas forcément cette histoire, de regarder ce documentaire et de se projeter dans cette histoire.
Philippe Sousa, vous appartenez à une autre génération. Ces combats de l'Orette français, que vous y en a eu d'autres, ça vous touche?
Oui, si ça me touche, oui, bien sûr, ça me touche. C'est un sujet d'actualité, je pense. On n'a plus de bidonville autour de Paris, mais on a des tentes sous le périph, donc c'est vraiment quelque chose de... les histoires se répètent, et finalement, que ça soit dans les années 60 ou maintenant, finalement, oui, je me sens concerné.
C'est pour ça que j'ai fait le lien tout à l'heure avec Madame Noël. Elle a dit, bon, comme historienne, elle a dit, on ne peut pas comparer les choses au goût de Schoench, mais enfin, ça n'empêche qu'il y a des choses qui nous font rappeler ce qui se passe aujourd'hui, qu'on veuille ou pas. On ne peut pas faire une analyse, ou on ne va pas faire un bouquin, écrire un bouquin là-dessus, ni une thèse, mais on est obligé de constater. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous manque aujourd'hui, mais enfin, il était occupé, c'est Joseph Hier. Parce que Joseph Hier, qui a fait énormément de documentaires, et lui, il était petit. À ce moment-là, il était au bidonville de Massy.
Peut-être qu'il apparaît dans les images, il y a des enfants.
Ça.
Il apparaît pas, mais c'est juste pour dire que c'est surtout que c'est José Vieira qui a rendu à nouveau populaire entre guillemets le film, parce qu'il a utilisé dans la photo déchirée, dans l'archive. Il le cite, et c'est à partir de là que d'autres personnes ont connu le film, ont cherché la référence. Voilà, donc il a aussi une importance dans le mémoriel sur le film.
Voilà, il faut dire que le film n'a jamais passé à la télé, il faut le dire. Et bon, et on comprend pourquoi. Il y a des choses qui dérangent, bon, bref. Et c'est ça le côté. Hugo Duchamp, je vais vous dire merci. Donc, on se donne rendez-vous aujourd'hui en 8, à savoir le 11 juillet à 22h30, ciné-concert Lorette et les autres avec Philippe Sousa au Musée de l'Histoire de l'Immigration, Porte Dorée, le métro du même nom. Merci.
Merci.
Merci à toi.
L'ultima intervista sarà con l'historiadora Marie-Christine Volovitch-Tavache, autore, entre autres choses, de Portugais Champigny, Le temps des baraques, édition. Autrement, quisiamo sapere un poco mais de l'historiadora Marie-Christine Volovitch-Tavache et precisamente a ação de Lorette Fonseca.
Alors, Lorette Fonseca, avant même que je m'intéresse au portugais, quand il y a eu donc cette mobilisation en sa faveur, en fait, j'avais une amie qui était professeure dans un lycée à Massy. Et j'avais été au courant, bon, mais moi très 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 indirectement, et à l'époque je ne connaissais pas du tout Lorette. Et c'est beaucoup plus tard, donc quand j'ai commencé à m'intéresser, à travailler sur l'histoire des immigrés portugais, que là, je suis rentrée en contact donc avec Dominique Dante, qui a fait donc ce film vraiment magnifique.
Alors, dans un entretien que je pense qui date de 1994, il y a un Portugais que vous avez dit, c'est très important de faire connaître notre histoire, savoir ce qui s'est passé dans les bidonvilles, il faut que nos enfants le sachent.
Oui, et ça, c'est il y a une certaine histoire de la prise de conscience d'une part par des Français qu'il y avait énormément de Portugais habitant dans des bidonvilles. Ça, c'est aux alentours du milieu des années 60. Une découverte un peu traumatisante d'ailleurs pour beaucoup de Français qui pensaient que seuls les gens venus d'Afrique du Nord, en particulier les Algériens, habitaient en bidonville. Et d'autre part, parmi les Portugais, ceux qui avaient habité en bidonville ont voulu ne pas en parler après le moment où ils en étaient sortis, puisque les bidonvilles avec des Portugais ont été résorbés définitivement, si on peut dire, les grands bidonvilles en tous les cas, au milieu des années 70. Et jusqu'aux années 80, il y avait une omerta totale. Et ensuite, quand des jeunes, dont José Vieira faisait partie, dans les années 80, ont voulu justement rappeler cette mémoire et mettre des Français et un certain nombre de Portugais devant cette réalité, ça a été assez mal pris. Ils avaient fait une exposition dont une partie s'appelait « Les années debout » et justement qui rappelait la présence dans les bidonvilles. Et puis ça n'a pas été bien accueilli. Et moi-même, quand j'ai commencé au début des années 90, ce travail de recherche sur les bidonvilles, en particulier Champigny, des jeunes de Champigny ont essayé de faire une réunion aidée par des gens qui m'avaient aidé de leur témoignage. Et autant la conférence a été acceptée, autant ils ont voulu reconstituer une baraque du bidonville. Et même dans ces années 90, ils ont eu des protestations. Et ensuite, la situation a complètement changé. Et là, au contraire, il y a une certaine revendication, si on peut dire, du courage de connus, ceux qui ont habité dans des bidonvilles et qui s'en sont sortis. Et cela s'est manifesté donc dans le courant des années 2010 par l'érection d'un monument à l'emplacement où il y avait eu le bidonville de Champigny et qui est maintenant un parc municipal. Un monument a été érigé, une très très belle statue par un artiste portugais, sous l'impulsion d'ailleurs directement de l'ambassadeur du Portugal en France. Et beaucoup plus récemment, un autre monument a été construit par un groupe de gens qui étaient eux-mêmes des enfants dans le bidonville. Donc la situation de cette mémoire des années difficiles a énormément évolué.
Pour compléter un petit peu, tout à l'heure j'ai passé un petit extrait de Lucille, mais au pays, c'est un poème de Daniel Philippe, une chanson qui date de 1964.
Meu país, do céu límpido calmo, de campos cultivados, de praias e montanhas. Ouço a tua voz triste, meu país sem culpa. Ouço-a nos dias mortos, no amanhecer cinzento, e é para ti meu canto, a minha esperança.
s'endomina e o medo assoma nas encruzilhadas. Meu país de prisões e covardia e de ladrões de estrada. País de operários, cavadores, marinheiros. Meu país de mãos grossas, plebeus, sensual, resistente, é para ti. Eu canto a minha esperança. Para ti, meu país, levanto a minha voz sobre o silêncio desta noite de angústia. Nada pode calar o nosso riso aberto.
Meu país, que era o tema musical realmente do filme Laurette et les autres. Precisamente hoje ouvimos uma montagem da passagem de nível do dia 4 de julho de 2021, Laurette Fonseca, 1936-2001. E assim chegamos ao termo desta passagem de nível de domingo, dia 21 de dezembro. É a 45ª emissão deste ano. Obrigado ao Manuel Alexandre por me ter acompanhado mais um aninho aqui. Não foi nada evidente, mas enfim. E queria aproveitar, sem esquecer, boas festas a todos, como tenho hábito de dizer, bem-ajam. Mas antes de terminar completamente, queria relembrar, ontem foi dia 20 de dezembro. Pois bem, se ele estivesse vivo, faria exatamente 72 anos, estou a pensar, Daniel Ribeiro, colega, camarada aqui da redação, que faleceu no dia 10 de janeiro deste funesto ano 2025. Bem-ajam, apesar de tudo.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos a passar.
Passagem de nível com Arthur Silva.